Êxodo 14, a partir do versículo 10. Êxodo 14, versículo 10. Nós estamos com esse assunto ainda um pouco aquecido, em função de uma novela que passou aí agora há pouco tempo. Mas nós não vamos falar da novela, nós vamos falar aqui da palavra, amém? Êxodo 14, a partir do versículo 10. Só para fazer um breve resumo, esse povo tinha sido escravizado, e aí, através de Moisés, você deve conhecer, através de Moisés, Deus usa Moisés para libertar esse povo. E aí, eles já saíram, depois das 10 pragas, né? A última culminando com a morte do filho do faraó, dos primogênitos, onde estariam sem que a casa estivesse guardada nos umbrais pelo sangue do cordeiro, que aí você sabe que é tipificando Jesus nos salvando, né? Aí eles saíram e agora eles estão, estou resumindo, eles estão agora às margens do Mar Vermelho. E aí vamos ver o que acontece aí agora. Diz assim a partir do versículo 10 de Êxodo 14. E chegando o faraó, ele volta a persegui-los, né? Os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos for servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa passagem é tremenda, né? Vamos entender um pouquinho antes da gente caminhar. Nós temos mais alguns versículos para ler. Havia um plano de Deus para essa nação. Lá atrás, muitos anos antes, Deus separa um homem chamado Abrão. Separa aquele homem e começa uma nação através dele. Então, havia uma promessa para Abrão, depois se chama Abraão, Deus muda o nome dele. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, uma descendência, pai, filho e neto, em que havia uma promessa para um povo, que esse, começando em Abraão, e aqui é uma continuidade da promessa. Esse povo tinha uma promessa de ir para uma terra que essa terra iria manar leite e mel. E aí eles não chegaram na terra ainda, eles estão no Egito, escravizados durante 400 anos, um pouco mais. E aí Moisés é levantado como um homem para ir tirá-los, numa tipologia de Jesus, libertando-nos do jugo do faraó. Moisés é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. E aí ele vai, é usado, você conhece a história, depois de 10 pragas, depois de grandes milagres, grandes atuações de Deus, eles são liberados pelo faraó depois de muita dificuldade. E aí eles chegam aí no Mar Vermelho. Chegam no Mar Vermelho e Deus o tempo todo conduzindo, guardando, inclinando o coração do faraó também, é muito impressionante isso. Nesse ponto aqui eles estão diante do mar, e aí eles olham e estão vendo aí o faraó chegando com seu exército, e aí eles assustam muito e começam a ficar apavorados aqui nessa passagem. E aí eles falam o que falaram aqui: para que você foi tirar a gente do Egito? Só para você situar, 3 dias depois que eles saíram do Egito, eles estavam aqui, caminhada de 3 dias só, 3 dias. 3 dias depois que eles viram tudo que viram, eles já estavam dizendo aqui o que disseram. Foi por falta de túmulo lá, que você, tanto lugar, porque o Egito se preocupava muito, né, os egípcios com a morte, as pirâmides, é um túmulo, né? É por falta disso que você tirou a gente? Era melhor ter ficado servindo os egípcios do que morrer nesse lugar. Eu queria te chamar a atenção que é um aprendizado. Esse povo é escravo e agora eles estão saindo da escravidão. Guarda isso. Eles acabaram de sair da escravidão. Eles eram escravos. Eles trabalhavam para o faraó. Então eles tinham 400 anos de escravidão. Você vai entender onde é que nós vamos chegar hoje. E eles então, nesse ponto, começam a ficar apavorados. Deus usa, é muito interessante isso, porque Deus usa primeiro a escravidão, que era parte do aprendizado desse povo, e depois eles vão para o deserto, que também faz parte do aprendizado desse povo. Escravidão e deserto. E era um povo que, acostumado à escravidão, eles vão aprender agora. Deus começa um tratamento com eles, um aprendizado, um curso de aprendizado no deserto. Porque esse povo, Jesus não poderia nascer de um povo qualquer. Jesus não poderia nascer de um povo idólatra, como os egípcios, por exemplo. Foi por isso que Deus estabelece um homem e começa, através desse homem, um povo, uma nação, até chegar em Israel. Na realidade, aqui já era o povo de Israel, porque aqui Jacó já tinha recebido esse nome há muito tempo atrás, mas conhecido como os hebreus. E esses homens começam a caminhar no deserto. Por que Deus usou o deserto? Aquilo que você começar a fazer relação na sua vida, é o Espírito Santo já está, na multiforme sabedoria da palavra, está trazendo ao seu coração, amém? Porque Deus continua usando deserto. Não acredita que Deus acabou com isso, não acabou não. Por que que Deus usou o deserto? Que eles iam, você imagina o seguinte, a Bíblia fala em 600 mil homens. Os estudiosos acham que a média aí é de 2 milhões de pessoas, não menos. Belo Horizonte tem 4 milhões, então mais ou menos, né? BH só, fora as cidades aí, em torno de 3 milhões e 800, 4 milhões, vamos arredondar para 4. Nós estamos falando de metade de Belo Horizonte andando no deserto, todo mundo junto. É um negócio assim, que foge da cabeça da gente. Como é que Deus põe uma turma dessa no deserto? Porque no deserto, o que que tinha no deserto? Nada. Terra, não podia plantar, não dava nada. Um sol escaldante. Perigo de inimigo, porque um lugar aberto. Então por que que Deus leva para o deserto? Shopping não tinha, loja não tinha, armazém não tinha. Como é que ia arrumar comida para esse povo? Imaginou isso? Deus levou para o deserto porque o deserto não tinha nada. Para esse povo, aprender o quê? A depender de quem pode tudo. Amém? Então, muitas vezes, a nossa segurança está baseada naquilo que nós temos, naquilo que nós somos. E aí Deus nos leva, bom, vamos passear, pega na nossa mãozinha, vamos passear, não é pela floresta, enquanto o seu lobo não vem, não. Vão passear no deserto, que eu tenho um aprendizado para você no deserto. Porque no deserto você vai depender de mim, porque no deserto não tem nada. Então Deus começa a tratar com esse povo no deserto. Mas já muito cedo, 3 dias, eles já estão querendo voltar. Vamos ler de novo? Versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Com poucos dias, muito poucos dias, eles já começaram a murmurar. Eu queria te chamar a atenção que essa história é a sua história. Essa história é a minha história. Porque às vezes nós não entendemos. Nós estamos lendo a história dos hebreus. Nós estamos lendo a história daquele povo que saiu do Egito, que Moisés tirou o povo de lá. A Bíblia, ela é para agora. Amém? A história que você vê aqui é uma história que traz ensinamento para a gente agora. Nós somos assim. Esse povo, não adianta a gente ficar malhando muito eles não, porque somos nós. Eles espelham aquilo que nós fazemos. Quantas vezes o Senhor já abriu o mar um monte Quantas vezes Deus já abriu o mar para nós? Quantas vezes Deus já nos deu livramentos? Quantos milagres o Senhor já fez na nossa vida? Continua fazendo, mas dependendo do que nós estamos vivendo, nós começamos a murmurar. Deus fez um milagre hoje de manhã, dependendo da notícia agora à noite, nós vamos murmurar hoje ainda. Então nós não somos diferentes desse povo. Mas é preciso entender que esses 2 milhões de pessoas aqui, eles estavam começando a aprender a se relacionar com Deus. É preciso que você entenda isso. Eles viviam num lugar que era o lugar mais poderoso da terra, mas idólatra. Tinha muitos deuses. Tinha muitos deuses. E aí, eles precisavam aprender a relacionar com esse Deus que se apresentou a Moisés pouco antes como Yahvé, uma palavra na realidade impronunciável, o eu sou. Eles não conheciam ele, eles precisavam começar a aprender. Não é muito diferente do que nós precisamos também. Eles começam a murmurar. Um pouquinho para frente, eu não vou passar por todos. Eles chegam, aí Deus faz o que faz. Você, assim, o Êxodo é um livro maravilhoso. Então ele, ali Deus fala com Moisés: por que que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Moisés estende os seus braços, começa um vento durante a noite, o mar abre, cria-se um muro à direita, um muro à esquerda de água, e o povo passa. O povo passa, aí todo o exército do faraó passa também. A Bíblia não fala se o faraó passou ou não, não tem essa informação. Eu acho, isso é meu, acho que ele ficou de fora olhando, voltou para casa sozinho, né? A mulher estava esperando, voltou assim, acabou tudo. Que na realidade, as coisas não acabam quando a gente quer, as coisas não são como a gente quer. Quando esse povo está aqui murmurando, é como se Deus estivesse falando para Moisés: Moisés, não é hora de orar, é hora de marchar, é hora de caminhar. Creiam em mim e marchem, creiam naquilo que eu estou fazendo e marchem, porque eu ainda não acabei a obra não, nós estamos só começando. Porque além de libertar esse povo, eu vou acabar com esse exército todo, porque está escrito aqui, eu vou ser glorificado no faraó. Então, não era só o fato deles estarem à beira do Mar Vermelho sem saída. Precisava abrir o mar para que eles passassem a pé seco, como está escrito. E na hora que os egípcios entram, as rodas das bigas começam a agarrar. Deus começa a complicar a situação deles. E aí depois o mar se fecha, Moisés levanta as mãos de novo e o mar se fecha sobre todo o exército do faraó. Sempre falo isso, é importante você lembrar, que na força do braço de Moisés, ele matou um egípcio, lembra disso? Quando ele tinha 40 anos, ele tentando libertar o seu povo, ele age sem a autorização de Deus, na força do braço dele, e ele mata um egípcio. Aqui agora, de acordo com a vontade de Deus, morre o exército inteiro. É assim que funciona. Quando eu ajo na força do meu braço, as coisas são muito pífias. Quando eu ajo segundo a vontade de Deus, aí as coisas funcionam. E o nome dele é glorificado. Moisés teve que fugir e ficar 40 anos no deserto para aprender a não ser nada. Mas agora, em função do que Deus estava fazendo, o nome de Deus é glorificado. E aí esse povo tem aqui uma outra instrução aqui, chamada de populacho. Tinham pessoas no meio desse povo que não eram hebreus, mas acabaram saindo com eles, e eles começam a murmurar também, começam a influenciar, porque tem outras passagens aqui, não é só essa. Eles acabam de passar o mar, o exército é tragado, e aí mais para frente um pouquinho eles chegam num lugar que se chama Mara, e lá a água está amarga. Eles estão morrendo de sede e chegam onde tinha água, eles começam a murmurar. Na hora que encontra a água era amarga. Você acha que foi por acaso? Já aconteceu com você de você estar esperando uma bênção de Deus assim? Na hora que ela vai chegar, ela está amarga ou não chega? Você estava esperando assim? Fala a verdade. Dá aquela frustração, assim. Mas aí você está doido para murmurar, não consegue, está com vontade de xingar Deus, brigar com Deus. Aí já que não dá para a gente xingar nem brigar com Deus, a gente vai xingar quem está mais próximo. Vamos falar disso também. Mas a água estava amarga. Deus sabia que a água estava amarga. Então eles começam a ser provados. O livro de Números fala em 8 provas. 8 provas, uma atrás da outra. No Mar Vermelho, em Mara, depois de uma outra passagem com água, Moisés tem que tocar na rocha. Enfim, são 8. Em todas elas, esse povo murmurou. Em todas elas, esse povo questionou. Lá em Mara, pega um galinho lá, joga na água, a água fica doce. Aquilo que está amargo na sua vida, se Deus pôr a mão, fica doce. Entendeu ou não? Você entendeu o princípio de Mara? Aquilo que está difícil na sua vida, se Deus, ele tem poder para isso, se ele coloca o toque dele, a coisa muda. O nosso Deus é o único que transforma a maldição em bênção. Amém? Mas eu, o que eu queria pegar hoje aqui mais firme, não é sobre murmuração, nós vamos tratar em breve sobre murmuração. Porque eles reclamaram de carne, reclamaram do maná. O maná é uma comida que Deus começou a mandar para eles. Eles começam a reclamar do maná, na realidade estavam reclamando de Deus. Eles começam a reclamar de carne, que não tinham carne. E se você der uma olhadinha, eles falam só de peixe lá no Egito. Eles não comiam carne porque o egípcio não aceitava muito, que a ovelha era Deus, o gato era Deus. Eles tinham um negócio com animal assim meio complicado. E eles tinham animais lá, mas Deus manda codorniz e eles comem até passar mal numa determinada passagem. Eles começaram a murmurar tanto que Deus manda codorniz a 90 centímetros de altura. E eles começam a comer até ficar enfastiado e começar a passar mal. Essa foi uma das punições de Deus com esse povo. Mas eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Eu estava conversando isso ontem, hoje. Que é, eu não vou dizer que é pior que a murmuração, mas é distinto. Uma coisa é a gente tratar sobre murmuração. E Deus, você não pode, talvez a gente faça isso no domingo. Em Cades Barneia tem uma passagem muito importante, onde Deus determina o tempo que esse povo ficou no Egito. Mas eu queria te chamar a atenção para uma coisa que é um perigo em você, em mim, que acontecia com esse povo. Esse povo saiu do Egito. Se eles usavam roupa de escravo, estou acrescentando um pouquinho aqui, eles puderam não usar mais, amém? Concordo? As funções de escravidão que eles exerciam acabaram. Mas você percebe o que é o mais difícil em nós? É mudar a cabeça de escravo. A gente muda a roupa, a gente não faz mais função de escravo, mas a gente não mente, não perde a mente de escravo. A gente não perde a cabeça de escravo. Eu queria que você refletisse sobre isso nessa noite. Esse povo, ele estava com saudade do Egito. Era melhor lá. De repente, o Egito ficou um lugar ótimo. Eles eram maltratados, eles eram humilhados, mas a partir do momento que eles ficaram livres, eles passaram a ter saudades do tempo de escravidão. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Sabe onde é que eu quero chegar? Em Gálatas 5:1, nós tratamos disso algum tempo atrás. Está escrito que para a liberdade, Cristo nos libertou. Vamos abrir lá? Abre, por favor. Gálatas 5:1. Diz assim a palavra de Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém? Veja bem, quando você começa a caminhar nesses textos de Êxodo e Números, a partir da saída deles do Egito, você começa a identificar as marcas da escravidão. Saudade da cebola, do alho, do peixe. Saudade do tempo de escravidão. Meu irmão e minha irmã, Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem coisas novas para as nossas vidas. Mas nós continuamos com a mente de escravo, com saudade da escravidão. A escravidão humilhou, a escravidão torturou, a escravidão maltratou. O faraó era perverso, os homens do faraó eram perversos, mas eles me davam casa e comida. Então escuta o que eu vou te falar, a escravidão é segura. A escravidão tem uns defeitinhos, mas traz segurança. E nós não estamos acostumados a viver livres. O que está escrito em Romanos 12, 1 e 2 é para a gente apresentar o nosso corpo vivo, o nosso corpo como sacrifício vivo e renovar a nossa mente. É essa a questão, é esse o ponto. Como está a nossa mente em relação às coisas de Deus? Pode ser que a nossa mente continue escravizada a um passado, a um hábito, a um costume, a querer segurança na escravidão. Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para nós. Mas nós continuamos pensando com a cabeça, com a mente de escravo. A coisa mais clara, trabalhando esse texto, que nós podemos evidenciar é com o próprio Senhor Jesus. Eu tenho falado com algumas pessoas. Na nossa vida, muitas coisas que nós estamos sofrendo é porque nós, na nossa caminhada, nós estamos pegando fardos que Deus não mandou pegar. Nós estamos colocando culpa em nós que Deus não pôs. Nós estamos nos sentindo culpados por aquilo que nós não fizemos. E se fizemos, já fomos perdoados, mas a culpa continua andando conosco. Aí sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos andando, tem um jugo na nossa frente. A gente vai lá, pega ele, põe na mochila. Mas Deus não mandou apanhar, não mandou abaixar para apanhar. Aí nós vamos caminhando, aí pega outro. Aí sabe o que a gente percebe? Que a nossa mochila está pesada. Nós estamos andando debaixo de jugo. Sabe o que é isso? Jugo é coisa de quê? De escravo. Deus quer ver a gente livre. Falei isso aqui algum tempo atrás. Sabe quando você pega um passarinho, ficou preso a vida inteira, na hora que você abre a gaiola ele não sai? Ele não sai. Tem medo. Ele chega na portinha assim, ó. Se sair, volta correndo. Sabe por quê? Porque a gaiola não deixa ele voar, mas é seguro. Sabe por quê? A gaiola não é tão grande, mas o dono põe a aguinha, o dono põe o alpiste. Ele tem a comidinha tranquilo. Ele não pode sair, mas ele tem comida. Ele não pode sair, mas ele tem um lugarzinho para dormir. E Deus nos quer livres, com a mente renovada, não é com a mente de escravo mais. Nós estamos presos aos nossos conceitos, nós estamos presos aos nossos hábitos, nós estamos presos àquilo que nós queremos fazer. Então nós começamos, escuta isso, muitas vezes nós achamos que as pessoas estão fazendo oração contrária, quando nós estamos fazendo oração contrária, contrária ao que Deus quer. Deus não quer que você ande com tanto jugo, mas em Jesus é a maior clareza que nós temos, é quando Jesus vem para nos libertar, mas nós queremos continuar debaixo de um legalismo. Ele traz liberdade para nós, mas nós queremos continuar legalistas. Porque legalismo não é só cumprir lei não, meu irmão. Legalismo é querer resolver no braço, querer resolver as coisas do seu jeito. É isso que eles faziam. Os fariseus eram legalistas, porque além de querer cumprir a lei, eles faziam do jeito deles. Então, o Senhor vem com graça. Esse exemplo é interessante na vida de José. O medo faz isso conosco. Os irmãos de José estavam diante dele. E José não estava pensando em maltratar, José não estava pensando em vingar. José estava pronto para agir com graça, e os irmãos deles estavam amedrontados. Você percebe isso? Somos nós diante de Deus. Deus quer nos abençoar, Deus quer agir com graça, mas nós estamos com medo. Nós estamos escravizados por conceitos que nós temos grande dificuldade de romper. Porque depender completamente de Deus, nós sempre temos algum controle. Nós sempre temos algum controle. Depender completamente de Deus é muito difícil. Como? Eu não posso perder isso. Eu não posso deixar de pensar assim. Então, na realidade, esse povo estava aprendendo a lidar com esse Deus. Mas eles reagiam com muita murmuração, porque a murmuração, ela só reflete, só não, mas reflete algo que é fundamental: incredulidade. Quando eu começo a murmurar, o que que acontece? Porque nas provas que nós passamos, quando você e eu passamos por provas, a gente é exposto. Já percebeu isso, querido? Nós somos expostos. As nossas reações serão expostas. Um pai de família que passa por uma provação, ele será avaliado. Se ele vai encarar, como que ele vai lidar com aquilo, se ele vai esconder, se ele vai orar, se ele vai clamar a Deus, ou se ele vai sair culpando todo mundo. Porque no fundo, as nossas provas, as nossas murmurações, porque é muito mais fácil, ao invés de culpar Deus, vamos culpar as pessoas que estão em volta. Como se Deus não tivesse controle da nossa vida. Como se nós não tivéssemos entregado a vida para o Senhor. Aí nós começamos a culpar a nossa situação, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que é deserto na nossa vida, aquilo que Deus está fazendo conosco. Nós vamos no culpado, porque não temos coragem de culpar Deus. Aí nós vamos, pera, a culpa é da minha esposa, fez isso comigo, a culpa é do meu patrão, a culpa é do Lula, do governo. Percebe isso não? Você percebe isso? Aquilo que está acontecendo com você, você entregou sua vida para Deus? Ele tem o controle dela. E se ele estiver usando o deserto? Se ele estiver te provando? Porque nas provas o nosso caráter é exposto. Sabe o que aconteceu aqui? O caráter de Moisés foi exposto. Moisés foi clamar a Deus. Ele agiu de forma equilibrada. Lá na frente ele errou. Custou caro para ele. Olha só, três coisas. Mostrou o caráter de Moisés. Mostrou o caráter do povo. E mostrou o caráter de Deus. Querido, não ache que vai passar impune desobediência e murmuração, não. Não passa, não. Não passa. Deus perdoa, mas ele vai trazer juízo. Ele trouxe juízo para esse povo que murmurou. Então, cuidado com o que está saindo da sua boca, que é uma murmuração. E às vezes parece que não é. A murmuração é um sinal evidente de incredulidade. No fundo, nós estamos duvidando o que Deus vai fazer ou pode fazer. Aí nós murmuramos. E a gente... Deus quer trazer uma nova etapa para a nossa vida, um crescimento espiritual, porque isso tudo aqui era crescimento espiritual. Sabe o que nós fazemos? Nós rejeitamos, nós temos medo. É preferível ficar quietinho na gaiola. Avançar naquilo que Deus, no desconhecido de Deus, não me dá segurança. Eu não tenho segurança nisso. Na realidade, nós não temos segurança porque a gente não confia. É simples assim. É simples assim. A dificuldade de caminhar segundo a vontade de Deus é muito grande. Porque na realidade, talvez a gente nem conheça Deus com tamanha intimidade. Eu fico em Deus se é dúvida, eu fico em dúvida se é Deus que está falando, não é? Eu faço, não faço. Então é preferível ter um tutor. Também é bom. Um tutor cai bem. Eu não preciso ser tão escravo assim. Mas se tiver uma pessoa só para falar tudo que eu faço ou não, eu deixo de ter 10 mentores para ter um só. É escravo do mesmo jeito. Cabeça de escravo. Mente escravizada. Nós vamos romper isso, que é o que Deus quer. Nós vamos ser livres nas nossas ações, nos nossos pensamentos, livres no Senhor. Não é para fazer o que a gente quer, amém, querido? Entenda isso, não é isso. Mas nós estamos escravizados. Nós já saímos do Egito. O Senhor já nos tirou. Há quantos anos o Senhor tirou do Egito? Te tirou do Egito. Está preso em alguma coisa do Egito ainda? Tem alguma coisa que você não conseguiu largar ainda? Não largou porque não quer. Porque é só Deus. De vez em quando você vai lá, pega uma cebolinha do Egito, um tiragostozinho com o peixinho do Egito, sai fora. O Egito acabou na nossa vida, amém? Amém? A escravidão acabou. Mas nós já avisamos isso para nós mesmos? Talvez a gente ainda esteja escravo das nossas convicções. Você precisa entender isso, meu irmão. Você pode ser escravo ainda, nós somos ainda, das nossas convicções, das nossas certezas, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Nós continuamos escravizados. Você acha que esse é o propósito de Deus para a sua vida? Não. Deus nos quer livres para experimentar a graça dele todos os dias. Todos os dias. Então, nessa noite, nós temos aí alguns poucos minutos. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Eu estou fazendo. Nós podemos falar que somos livres? Nós podemos falar que somos livres? Eu acho, eu estava conversando com o irmão ontem. Olha para mim aqui. Sinceramente, nós não estamos experimentando, ou estamos experimentando muito pouco do que Deus tem. Muito pouco. Nós estamos comendo migalhas do que Deus tem para nós. Espiritualmente, de amadurecimento. Nós estamos patinando, às vezes, espiritualmente, por convicções equivocadas, por teimosia, por murmuração, por imaturidade. E Deus tem algo muito maior para nós. Porque quando a gente fala maior, Deus tem algo muito maior para nós. A gente pensa em grana, a gente pensa em igreja lotada. Não, muito maior em nós, espiritualmente. Vida abundante, vida livre, com pensamento sem ser um pensamento escravizado. Porque a murmuração, ela também demonstra falta de visão. É incredulidade, falta de visão. Nós não enxergamos o que Deus está fazendo, miopia espiritual. E aí, sabe o que acontece? Nós precisamos, nós ficamos tão assim. Quando Deus tira o chão da gente, a gente fica, nós vamos pegar em alguma coisa. Nós vamos dar um tiro para algum lugar. Aí sabe o que acontece? Nós, é quem está mais próximo. Nós vamos culpar quem está mais próximo. Nós não temos coragem de falar com Deus isso. Nós vamos culpar alguém. É mais fácil. Quando na realidade nós vamos fazer uma reflexão. Parar e refletir. Senhor, o que eu estou vivendo, o Senhor está no controle. O Senhor tem controle disso. Então eu preciso reagir na prova como um crente maduro. É fácil? Não. Mas eu preciso pedir isso a Deus. Um homem espiritual, uma mulher espiritual, ele vai clamar a Deus. Vai sofrer, vai ralar, é difícil, fica no deserto, não é fácil. Mas ele vai clamar a Deus. Nós não temos outra saída. Você tem outra saída, querido? Para quem nós iremos? Então tem que fazer uma escolha. Então eu queria que nessa noite você pensasse a respeito disso. Começasse a pensar sobre isso. A escravidão é mais segura. Vamos ser honestos? Ser escravo é mais seguro. Ser livre é correr muito risco. Sair da gaiola é muito arriscado. A gaiola é mais segura. Querido, Deus tem uma infinidade de coisas para a sua vida. Uma infinidade de coisas para a sua vida. Deus, Ele é com você onde você for, onde você estiver. Porque, vou repetir, a gente corre o risco de começar a fazer uma oração completamente contrária à que Deus quer. Sabe para quê? Para nos manter seguros, para não perder a segurança. Nós começamos a orar contra o que Deus quer. Aí nós queremos permanecer onde Deus não quer que a gente permaneça. Nós queremos ir para o lugar onde Deus não quer que você vá. Pastor, então o que eu faço? Pergunta para Deus. Se o senhor quer que eu vá, se o senhor quer que eu vá, eu vou. Se o senhor quer que eu vá, onde eu estou não é benção. Se o senhor quer que eu fique, eu não vou. Porque se eu for, lá não vai ser benção. E aí eu começo a buscar, porque está escrito assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Mas essa entrega por completo não é fácil. Por quê? Porque nós estamos com a cabeça de... nós estamos ainda raciocinando como escravos. Nós estamos presos ao que nós temos certeza que é certo, ao que nós achamos que é o correto. Nós estamos presos às nossas convicções. Nós nos habituamos a agir assim. Então eu saí do Egito, mas o Egito ainda está... eu estou cheio de marcas ainda da escravidão. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Vamos ser sinceros, nós temos medo da liberdade. Não estamos acostumados com ela. Nós somos escravos, e tempo de escravo deixa marcas de escravidão. Eu tenho certeza que você conhece essa passagem em que Paulo diz que nós vamos renovar nossa mente. Mas está sendo renovada? Nós temos, está sendo renovada mesmo? O Senhor nos quer livres. Nós aprendemos muita coisa errada, que ainda... escuta, isso é a marca da escravidão. São marcas. E são muitas. São muitas. Natal agora, queridos, é um negócio sério. O Natal é um negócio sério. Pode, não pode, faz, não faz. Enfeita a casa, não enfeita a casa. Põe árvore, tira árvore. Põe bola, tira bola. Que escravidão miserável. Que escravidão miserável. Coando mosquito e engolindo camelo. Foi isso que Jesus falou em Mateus 23. Os fariseus pegavam um pano branco, limpinho, e coavam, que eles iam beber, porque o mosquito era um animal imundo. Eles iam coar aquilo. Não podemos de jeito nenhum engolir um mosquito. Mas faziam coisas bárbaras, sem misericórdia, sem compaixão, e engoliam camelo. Você percebe o que eu estou falando? Onde é que nós estamos presos? Ao pode, não pode. Mas nós não estamos livres. Nós não olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos presos num nível assim, rasteiro, baixo, de discussões que não levam a nada, tolas, desnecessárias. Mente, às vezes, escravizada, algum tipo de passado, algum tipo de hábito, algum tipo de ensinamento. Presos. Mas não é o que o Senhor quer, amém? Essa palavra é para levar você à reflexão e a buscar no Senhor a liberdade que Ele tem para você. Porque Enquanto a gente estiver escravizado, nós não vamos ter vida abundante. Entendeu? Enquanto eu estiver pegando as coisas que Deus não falou para eu pegar e deixando de experimentar o que Ele tem para que eu possa viver, eu vou ficar uma vidinha medíocre, miserável, amedrontada, assustada, individualizada nas cavernas da angústia, do medo, da depressão. Porque é possível avançar. Moisés, fala para o povo marchar. Marcha e confia em mim. Esse mar não vai cair sobre eles. Eu não tirei eles do cativeiro do faraó para o faraó pegar eles agora, não. Sabe por que eles pensam assim, Moisés? Porque eles não me conhecem. Sabe por que eles pensam assim, Moisés? Porque eles não me conhecem. Se eles me conhecessem, eles entenderam o que é o amor. E o amor lança fora o todo medo. Vamos orar?